questão não é só uma, são pelo menos duas. O futuro governo e o futuro do governo. Enquanto gravamos esta comissão política, estão a ser contados os votos dos imigrantes portugueses. Não se esperam alterações significativas, mas até ao lavar das urnas é vendima de votos. Mesmo assim, conhecendo as probabilidades, a socialista Alexandra Leitão, coordenadora do programa de Pedro Nuno Santos, disse no programa Princípio da Incerteza, na CNN, que se o PS ultrapassar a AD em mandatos ou em votos, o PS deve governar.
Se o PS, depois da contagem dos votos das comunidades portuguesas, tiver mais mandatos ou, em caso de empate, tiver mais votos do que a junção do PSD, do que a AD, então deverá governar. Se, no fim desse escrutínio, tiver menos mandatos do que a AD, ou, empatando, houver mais votos na AD, acho que deve governar a AD.
Ainda há quem sonhe no PS, mas nós aqui na Comissão Política temos os pés no chão, porque o que temos de verdadeiro, real e concreto é uma vitória da AD. Com o seu líder, Luís Montenegro, calado, caladinho, em silêncio, a seguir as lições do professor Cavaco Silva, a preparar um governo, um programa e uma estratégia, de que ainda se sabe muito pouco ou nada. Daí que temos o espaço todo para especular, que é aquilo que nós gostamos de fazer aqui. A questão, afinal, não é só uma, são muitas e é disso que vamos falar. O governo grande ou pequeno, com que organização, novos ou velhos ministérios, com que caras novas e com que caras velhas, com que peso do CDS e, quem sabe, até da Iniciativa Liberal, e como vai enfrentar o desviar-se do Chega. E que papel terá Pedro Nuno Santos nisto tudo? Olá, olá, Political Junkies, esta é a Comissão Política. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 18 de março, antes de André Ventura ter ido a Belém falar com o Presidente da República. Hoje temos connosco camarada comissário João Diogo Correia, jornalista do Expresso, que acompanha o PSD. Olá, olá, João Diogo.
Olá, camarada Vitor.
A nossa camarada comissária, Eunice Lourenço. Olá, Eunice.
Olá.
E o nosso comissário camarada, David Diniz. Olá, David.
Olá, comissário camarada Political Junkies.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
Vou começar por ti, João Diogo Correia, porque tu deves saber muito
que bela
mais
ideia,
disto
sim.
Do que qualquer um de nós.
Que tipo de cenários
que
me vais
andaste
pedir?
Lá metido com eles durante 15 dias e 6 mil quilómetros. Olha, tu consegues identificar ou perceber já à partida que ministérios vão ser os ministérios-chave de Luís Montenegro? Se vai haver ministérios novos ou até se podemos atirar para aqui alguns nomes para cima da mesa?
Acho que podemos atirar alguns nomes sabendo que eles são mesmo isso, atirar. É o que tem acontecido, aliás, nos últimos dias. Já tenho visto aí correr algumas listas. Parece-me...
Até listas muito completas.
Listas
é
completas e os ministérios todos.
Eu não percebo
porque
vocês não partilham isso comigo.
Quer dizer, tem-se espalhado mesmo.
Aqui todas as
é para
semanas.
Tu depois não nos pressionares.
Depois é sempre a última a ser informada. Não consigo entender.
Tens que ler o jornal na quinta-feira.
Agora, acho sinceramente que se for para manter...
Sim, tu lês quinta.
Eu leio quinta.
Pronto. Desculpa, João.
Rápido. Não, só para dizer que se for para manter a estratégia que Luís Montenegro e o núcleo duro do presidente do PSD usaram durante a campanha, até antes da campanha, esses nomes, alguns deles não têm lógica e a ideia é fazer isto também um bocadinho em segredo para ter surpresas. O que acontece muitas vezes...
O que é que não tem lógica?
O que eu quero dizer é que não estará fechado, não estará tudo fechado. E é suposto, e quando dizia que não tinha lógica, é no sentido de não haver novidade. Eu vi a lista principal, portanto era ali do núcleo duro do Luís Montenegro, portanto, mais ou menos a direção, duas ou três pessoas de fora, mas que também já esperaríamos porque estavam nas listas de deputados, é Oliveira e Sousa na Agricultura, não estou certo disso. É,
depois do episódio.
Exatamente,
não é?
Depois disso. É Ana Paula Martins na Saúde, que é muito provável. O que eu quero dizer é, é difícil imaginar que não possa haver ali uma surpresa qualquer, e essas listas não têm feito eco disso. Porque Luís Montenegro tem feito sempre isso, que é também jogar um bocadinho com as expectativas. Em relação a Montenegro, foram muitas vezes baixas.
Isso para um político é uma vantagem.
Exato, e parece-me que há essa hipótese, também já se falou de Paulo Macedo, aí sim seria uma surpresa. Portanto, eu acho que pode haver aí alguma novidade
Paulo
desse
Macedo
género.
Que é para as finanças.
Eventualmente, seria o mais normal, mas pode também, mas é verdade que o nome que fazia sentido para as finanças era Miranda Sarmento, e portanto é possível pensar em Paulo Macedo
mas
num cargo mais assim.
Mas não tem a força
um
política
diferente.
Suficiente para o Ministério das Finanças de combate que este
essa
governo
é questão,
vai precisar. Não?
Ele já ganhou, digo eu, alguma estaleca que não tinha se calhar no início, enquanto...
líder parlamentar.
Exato, essa experiência política que é preciso ter, mas também é alguém muito importante nesse núcleo duro de Luís Montenegro. Pronto, dizia isso das surpresas. E depois, a grande surpresa que chega ontem, creio que é uma surpresa para muita gente, até porque ouvimos primeiro a Iniciativa Liberal a dizer que não queria entrar no governo. Eu nem sabia que a Iniciativa Liberal tinha sido convidada e falo com muita gente do PSD, não tinha percebido isso. E afinal temos agora Luís Marcos Mendes a pôr essa hipótese e eu suponho que ele tenha alguma base para dizer isso. Aí é a grande surpresa que...
Isso é que é para a semana, para a outra semana dizer assim, como eu disse aqui em primeira mão.
Exato, pronto, é possível que isso vá acontecer, portanto, eu não estou a dar isso como certo, mas estou a pôr como
ele
uma forte hipótese.
Ele próprio não deu como certo.
É o que torna isto tudo um bocadinho estranho, aquilo não era uma hipótese, ou pelo menos não parecia uma hipótese, a Iniciativa Liberal dá a sensação que se quer pôr fora.
E depois a seguir pode aparecer dentro.
E depois pode aparecer
mas
dentro.
Mas vocês acham, só agora, já agora interrompo-te aqui um bocadinho, depois já voltamos a falar um bocado mais nisso. Eunice, tu achas que faz sentido isto, aliás, como estratégia, diz lá o Chega, por exemplo... que é ter a direita toda dentro e chega sozinho, não ter a Iniciativa Liberal a fazer oposição.
Não sei se faz muito sentido. Faria sentido se com a Iniciativa Liberal a AD conseguisse, usando a expressão de Rui Tavares, uma maioria da direita democrática sobre a esquerda que se diz entender-se. E eu acho difícil que essa maioria seja possível, porque neste momento a esquerda tem 90 deputados e a AD mais a Iniciativa Liberal tem 87. Seria preciso os 4 deputados da imigração irem para a AD ou para a AD mais a Iniciativa Liberal para terem essa maioria. Para ter um governo que tem mais deputados ou um bocadinho mais deputados que o PS, não sei se compensa. Os problemas que pôr a Iniciativa Liberal no governo depois acarreta, porque para a Iniciativa Liberal ir para o governo e ter 2 ministros, então e o CDS também tem 2?
Aí passaria a 1, talvez, não é? Marcos Mendes põe essa hipótese.
Mas quer dizer, mas o CDS é que teve lá na AD.
Sim, também foi salvo, mas sim.
Mas o CDS foi repescado.
E muito repescado, quer dizer, um dos momentos deste fim de semana foi Francisco Rodrigues dos Santos reaparecer, que eu achei extraordinário, vir falar do perigo de fusão do CDS na AD, o líder que fez com que o CDS desaparecesse do Parlamento. Portanto, agora está preocupado com um eventual desaparecimento no meio da AD. Enfim, eu acho que... para a Iniciativa Liberal ir para o governo, coisa que a própria Iniciativa Liberal não disse querer no encontro com o Presidente, isso só faria sentido se tivesse um ganho numérico mesmo, de vamos
até
para o governo,
não é?
Porque fazemos...
Até políticas, não é? Porque aquilo é muito social-democrata, não é?
Pois.
David, esta questão específica, depois já vamos a uma coisa mais abrangente.
Eu não vejo sequer, eu não vejo sobretudo qual é o interesse da Iniciativa Liberal. É esse o meu ponto. Que do ponto de vista da AD...
Pode ser engolida, pode ser um bracinho
assim,
de urso, não é?
Em qualquer caso, a AD vai ter que estar a negociar passo a passo as coisas com a Iniciativa Liberal. Sem os votos da Iniciativa Liberal não há nada, não é? Já vamos à parte que é substancialmente mais importante, provavelmente. Mas do lado da Iniciativa Liberal, neste cenário, já tendo apresentado um cabeça de lista às europeias, abdicar de cabeça de lista às europeias, ou pelo menos como cabeça de lista e da sua presença nas europeias, para integrar um governo não tendo margem de manobra para ir pressionando em público a AD e fazendo marcar as suas distinções...
Sim, ir fazendo valer as suas causas.
Neste cenário em particular, eu não vejo francamente grande vantagem, mas enfim, cada um caberá o seu...
Estamos abertos a todas as novidades.
Verdadeiramente a questão é, a iniciativa liberal não interessa mesmo nada, a questão é o que é que o Luís Montenegro vai fazer com o Chega. Isso já é uma
questão. Mas deixa-me só acrescentar, só para...
sobretudo pelo que aconteceu nos Açores na semana passada.
Uhum. Certo, eu só acrescentar que também não percebo o ganho da AD por esta razão. Tem havido uma pressão grande de muitas figuras da AD, não, Luís Montenegro ainda não falou sobre isso, mas falará certamente, para obrigar o PS a ser responsável, a pensar nesta ideia. Fazer um governo necessariamente mais à direita, ou pelo menos em política económica, mais longe do programa do PS, que aí há pontos de convergência óbvios entre o PS e o PSD, pondo a iniciativa liberal no governo, eu diria que até desobriga mais, para usar o mesmo verbo, desobriga mais Pedro Nuno. Portanto, nem percebo, até nesse
Pedro
sentido...
Pedro Nuno que chegou a chamar radicais aos liberais.
Exato. E, pronto, independentemente do mérito das declarações de uns e de outros, eu acho que pôr a iniciativa liberal no governo vai desobrigar, de facto, Pedro Nuno, quando já vimos no PS que nem sequer é consensual a ideia de... Ou de mais responsabilidade, ou menos responsabilidade, mas a ideia não é consensual. E é uma altura em que até vemos os partidos, acho eu, um bocadinho perdidos. Nesse sentido, a AD tinha a vantagem de parecer pelo caminho que estava definido, que é governar assim à vista, mas governar. Os outros partidos parecem um bocadinho perdidos. Eu ouvi Alexandre Leitão também a falar este fim de semana sobre a hipótese, e que existe, de facto, do PS ainda governar. Portanto, acho que é pôr aqui um ruídozinho no início de governação que se calhar não valia a pena.
Eu não poria fichas que isso vai acontecer.
Eu também não. Pronto, estamos a fazer isto à volta do que disse Luís Marcos Mendes, caralho, é demais. Não havia...
Evidente de FAF.
Pronto, ficamos assim, então não tenho mais nada a dizer.
Eunice, o que é que podemos esperar agora? É um tudo a todos, neste início de governação, antes das europeias e antes do orçamento de Estado, subsídios a polícias, tempo dos professores, tudo para aquilo, tudo o que der do sem fundo Medina?
Eu acho que é isso mesmo que podemos esperar.
Ou Medina sem fundo.
E é isso que faz sentido do ponto de vista de um governo que não saberá quanto tempo vai durar. É fazer o máximo possível no mínimo tempo. Aliás, é o
que... Estás a citar algum autor?
Estou a citar João Diogo Correia, na edição do Expresso esta sexta-feira. Isto tudo partindo do princípio que não temos uma surpresa... que não é previsível, volto a dizer, na quarta-feira. Mas, de facto, ainda pode haver uma surpresa na quarta-feira. Mas não havendo essa surpresa na contagem dos votos da imigração, é um governo que deve ter muito bons ministros, muito bons políticos, ou que precisa ter muito bons políticos, em que mesmo as pastas...
Muitos bons ministros são muito bons políticos. É que às vezes é... De... Quando se vai buscar independentes, normalmente não são muito bons políticos. E os ministros, quando são muito políticos, às vezes não saem bons. Depende. O que é que
são muito tecnocratas também.
E quando se fala em governo de combate, normalmente é governo partidário.
Exatamente. Eu acho que Luís Montenegro precisará de um governo de combate e não. Os independentes não servem esse propósito, por ótimos que sejam. Há um livrinho daqueles da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama, eu acho que se chama O Governo de Portugal, que é do professor Pedro Silveira, ou só O Governo, que no fundo é uma análise à constituição dos governos e que é muito crítico com a valorização que é feita em Portugal da presença de independentes no governo. E no fundo o que ele defende é que os partidos deveriam formar ainda mais... formar bastante melhor os seus membros, os seus quadros, para darem bons ministros. Porque, de facto, quando nós votamos, não votamos em independentes, votamos num determinado partido. E, portanto, esta coisa de ser muito louvável um governo que tem metade de independentes, quer dizer, não foi nos independentes que o eleitorado votou. E os independentes... Claro que também há independentes que às vezes são mais dos partidos do que os próprios, não é? Mas muitas vezes os independentes ficam ali muito confortáveis na sua área de especialidade, mas não têm capacidade de combate político. E este governo precisa de combate político, daí que mesmo as pastas eventualmente mais técnicas devam ter muito bons políticos. Eu acho que vai precisar de um ótimo ministro das Finanças que ainda que Joaquim Moraes Sarmento tenha feito Joaquim Miranda Sarmento, no fundo o ideal era uma mistura de Joaquim Miranda Sarmento com Nuno Moraes Sarmento, com a combatividade de Nuno Moraes Sarmento. Não sei se tem o perfil ideal para um ministro das Finanças de um governo que pode precisar de muito combate político. E depois, será um governo que tentará muito governar por secreto, governar fora do Parlamento, fora da Assembleia, evitando, tanto quanto possível, os grandes testes parlamentares. Sabendo-se que passa no primeiro grande teste, o que deixa também o Chega numa posição de poder ser tão imprevisível quanto André Ventura quiser ser, porque a partir do momento em que Pedro Nuno Santos, na noite eleitoral, reafirmou o seu princípio de não apoiar nem apresentar nenhuma moção de rejeição,
isso dá liberdade ao Chega para
a entrada em funções do governo está garantida, apesar do PCP ter agora inventado a sua moção.
Não, mas além do mais, permite ao Chega também ter uma posição, se quiser ter,
exatamente,
uma posição de força sem haver consequências.
Aliás, também na edição do Expresso desta semana, André Ventura dizia que isto é para ter para ser o mais rápido
possível.
Portanto, ameaçava acabar com o governo rapidamente. Vamos ver.
David Diniz.
Oh, meu Deus.
Que me dizes tu? Quanto às tuas expectativas para o governo que vem aí, e vou citar mais uma vez aqui um fantástico autor que dizia: e se tiver 4 ou 5 medidas simpáticas, não é o que precisamos, dizia uma fonte do PSD aqui ao João Diogo Correia, na semana passada.
Posso dizer quem é o autor?
Objetivamente, não sei se é o que precisamos. E quanto às expectativas, na verdade, eu neste momento não tenho nenhumas. Eunice Lourenço fez o favor de me encaminhar uma das listas que vão circulando no universo. Eu não sei se diga do PSD ou da AD, mas vocês podem ajudar-me nesse particular. É assim, vamos lá ver. O PSD está fora do poder há 8 anos. 8 anos é mesmo muito tempo. E o universo PSD é um universo cada vez mais afastado das lides, não é? Eu lembro-me de ir ao Congresso, ter convosco, ao Congresso do PSD em novembro.
O 25 de novembro, sim.
Almada.
Onde reapareceram uma série de figuras da história do PSD.
Portanto, reaparecer figuras
do PSD.
E é incrível isso. É incrível como é que nós, passado... Isto não é um... Quer dizer, não é uma crítica, coitados dos senhores do PSD, 8 anos fora do poder nesta conjuntura é realmente trágico para um partido, e acho que isto aconteceria a qualquer um. Mas é difícil olhar para aquele congresso do PSD e sentir a energia, a vivacidade, a certeza do combate político, ou se quiseres, não é certeza do combate político por combate, não é? Aquilo não é um jogo de boxe. Da convicção do caminho político a seguir em algum deles, porque aquilo que eu ouvi no Congresso, com todo o respeito, e o Congresso foi um sucesso para aquilo que pretendia ser, era uma rampa de lançamento que depois o PSD na verdade desperdiçou durante 2 meses até janeiro, mas depois lá retomou na campanha eleitoral. Aquilo que eu vi foi uma reunião de pessoas que sentiam ser desta vez possível voltar a ser poder. Do ponto de vista de caminho, a única coisa coincidente ali, ou substantiva ali, era nós estamos fartos do PS e é preciso virar.
Quase como se a alternância fosse um direito.
Sim, não.
E agora somos nós. Cumprir.
Isso, aliás, chegámos a ouvir isso do próprio Luís Montenegro, não é? E por mais que isso seja um bom mote de mobilização, isso evidentemente não é um bom mote de governo. Falta projeto à AD, falta projeto ao PSD, que se consubstanciou na melhor fórmula possível, nas palavras de Luís Montenegro, na ideia de regresso ao centro moderado. Não é mau, mas não tem nada transformativo ou transformador. Portanto, eu não tenho nenhuma expectativa nessa medida, que é, eu acho que Luís Montenegro tem a firme convicção de se manter dentro do centro moderado possível, portanto fazendo ali se quiseres, um bocadinho o travão a uma certa, a algumas ideias que possam existir dentro da, do centro-direita, de radicalização, de ruptura do ponto de vista político.
Não é certo que consiga conter todas, não é?
O que em si mesmo não é uma coisa má, mas tem um problema de falta de estrutura. Efetivamente, mudança para quê? Porque a palavra mudança estava em todo lado, mas mudança para quê? Não sabemos bem. Na melhor fórmula, aquilo que nós ouvimos foi uma espécie de recalibragem do PSD como uma alternativa suave a António Costa. Ou a sucessão suave de António Costa. Portanto, não tenho daí uma grande expectativa, acrescentando-se a isso que a natureza do que aí vem do ponto de vista de jogo político pode tornar as coisas bastante esquizofrénicas dependendo do rumo que Luís Montenegro der ao governo, no sentido de estratégia política.
Falamos aqui da questão do Chega, como é que ele vai...
E da iniciativa liberal, Vítor, porque assim... Sim. Um governo do PSD não é a mesma coisa que um governo do PSD e iniciativa liberal. Eu imagino que a IEL não vá para dentro de um governo ou não negocie para dentro de um governo sem meter dentro do programa de governo coisas que são simbólicas.
Que o Rui Rocha...
ou pelo menos 5 deles, ou 3, ou 4 deles, o que for. E agora partamos daqui para a parte da sobrevivência. Este governo, para sobreviver, teria, ou terá, não sabemos qual é o verbo, qual é o tempo verbal, de negociar essa sobrevivência com o Chega. Nos Açores, o que nós vimos na semana passada não foi bonito. E eu digo não foi bonito porque não foi transparente, não foi honesto. Há uma tomada de posse de um governo, há todo um discurso antes da tomada de posse do governo, e depois das eleições legislativas há outro discurso e outra prática. E a prática é... ouvimos o líder do Chega Regional a dizer, preto no branco, vale o que vale, mas foi o que ele disse, que existiu existiu um telefonema na noite anterior prometendo formalizar um acordo escrito plurianual, e ouvimos a José Manuel Bolieiro confirmar que houve uma conversa na noite anterior e a falar de qualquer coisa plurianual que não sabemos se é escrita ou que raio é. Agora, que existe uma negociação com o Chega para a sobrevivência do governo dos Açores, sabemos. A questão é até onde é que vai o PSD a negociar em Lisboa, na República, com o Chega, a sua sobrevivência política. Porque, só para fechar isto...
Miguel Pinto Luz disse no público que se Montenegro fizesse isso, nem sequer era o Montenegro que acabava.
Não foi isso. Nós, lá vamos nós outra vez entrar no período que a mim me incomoda um bocadinho de definir, de ir ao dicionário, tentar perceber o que é que cada palavra quer dizer.
Semiótica.
Semiótica. Aquilo que Luís Montenegro nos disse durante a campanha era que não era não.
Aquilo que
nós sabemos agora é que não, não é não. Sem vírgula. Sem vírgula. Portanto, estamos com três nãos na mesma frase. E a mim ensinaram-me, em matemática, que ela passa a ser negativa quando é ímpar. Eu, se estou a ler bem, aquilo que está a acontecer é as pessoas dentro do PSD a fazer caminho para que seja natural, quando estivermos a falar no Orçamento de Estado, que o PSD reúna com o Chega e aprove um orçamento com o Chega. Independentemente dos passos de semiótica ou de dança que queiram ensaiar pelo meio. Vou ser muito objetivo quanto a isto. Eu tenho zero problema que o PSD negocie a sobrevivência política. Já tenho muito maiores problemas que me façam passar por parvo. Citando o José Pacheco Pereira na quadratura do círculo de ontem, ao princípio da existência, ou lá como se chama. Aquilo que está a acontecer e aquilo que nós começámos a ver desenhar-se é: não, mas o PSD vai negociar com todos.
Mas com todos?
Isso, não existe todos, não há todos.
Não, todos de maioria relativa.
Deixa-me só passar aqui ao João Diogo. O Luís Montenegro, corrijo-me se estiver errado, diz que não fazia acordos nem negociava com o Chega. Quando diz que negocia com todos, significa...
Negocia
com o PCP e com o Bloco, que não faria sentido negociar. Portanto, nem sequer fazia sentido reunir com eles.
Sim.
Reunir com o PE, pode reunir com o PS, não é negociar, pode acertar pontos comuns, mas... Pronto. E vai reunir com o Chega, achas que é uma cortina de fumo esta estratégia para reunir com o Chega e para o Chega poder provar o orçamento sem perder a face, incluindo lá medidas que eles defendem, que aliás, em muitos casos, sobrepõem a medidas que defende o PSD?
A resposta simples é sim. Acho que isto provavelmente vai criar alguma confusão no eleitorado. Eu percebi isso, por acaso, este fim de semana, num jantar de amigos, percebi que havia quem achasse que o não é não significa o Chega está metido num canto, se calhar não é bem assim.
Pois.
O não é não fica para uma entrada no governo ou para um acordo parlamentar, isto de facto é um não é não, um acordo parlamentar sólido, uma espécie de geringonça, mas não será um não é não na negociação.
Mas ele não disse negociar? Ele disse ou não disse que não negociava? Ele disse que não negociava nem fazia acordos.
Nada. Disse não é não. Nada, não havia nada.
Claramente a narrativa é...
Não é não.
O que já está preparado é, nós estamos numa maioria relativa, uma maioria relativa para sobreviver. Tem que ter concordância de outros partidos. Neste caso há dois que podem fazer isso. O PS e o Chega. É claro que Montenegro dirá ou poderá dizer, bom, eu apresento as minhas propostas que já estavam no programa do PSD ou perto delas. A dos polícias não estava no programa porque não vem concretamente, mas já tinha prometido falar com os polícias. Apresento-as, quem quiser aprova, quem não quiser pronto, deita abaixo. Quer dizer, não se deita abaixo por causa dessa proposta em particular, mas jogar um bocadinho com esta ideia. Eu só levei o programa que tinha e portanto quem quiser, quem estiver de acordo, e em alguns casos, aliás, essa fonte dizia coisa parecida, em alguns casos é fazer com que seja difícil ao Chega ou noutros ao PS dizer que não. É um bocadinho, por acaso, o PSD tem falado muito de Cavaco Silva nos últimos tempos, coisa que eu lamento, não pelo próprio, mas enfim, porque de facto os tempos mudaram. Mas eu lembro-me, quer dizer, lembro-me não, sei, de uma frase que Cavaco Silva usou, celebrizou, do deixem-me trabalhar, e eu acho que Montenegro vai usar muito esta ideia de eu quero apresentar as minhas coisas, eu preciso é que eles deixem, e de achar até que o eleitorado é sensível a esta ideia, que epá, o homem quer governar e não o deixam, e portanto jogar as fichas nisto...
O que jogará numa vitimização quando for derrubado. Mas quer dizer,
se nós pensarmos nisso...
Mas posso só perguntar aqui uma coisa que vai em contra ali, mas não encaixa completamente no que o David disse. Pode ser um ponto de saltar por cima disso. Ou seja, que é não... É certo, se for negociar com todos os grupos, chamarem todos os grupos parlamentares, aliás, José Sócrates fez isso uma vez. Em 2009 chamou todos os grupos parlamentares para negociar e não negociou nada. Aquilo era o sapatinho não encaixou em nenhuma das cinderelas e ficou sozinho, não é? Pronto. E passou o primeiro orçamento. Mas no caso de Luís Montenegro, pode fazer
primeiro
uma coisa.
Passou porque Manuela Ferreira Leite disse antes, estava de saída, e o segundo passa porque negocia com o Páscoa.
E, neste caso, o Luís Montenegro pode apresentar o conjunto de medidas, aliás nós escrevemos isso esta semana, sem ser preciso negociar, não é preciso negociar, já sabe o que é que o Chega defende. Então agora, chumbem o orçamento, tem as medidas que
o
vocês
nosso
defendem.
É isso, há uma coisa,
ele pode fazer isso sem 60, se quiser pode fazer isso sem 60.
Se o Chega não perde, fizer de morto, não é?
Mas o Chega não perde
é
totalmente
a
face.
Um bocadinho improvável.
Sim, mas é mais difícil prever o que André Ventura fará, não é? Mas não
é assim tão importante. André Ventura... Eu acho que ele diz cada dia o que lhe dá jeito de dizer.
Claro. Exato, consegue encontrar, como nós tentávamos explicar, consegue encontrar naquele conjunto de medidas uma forma de dizer que...
Não acreditam que ele vai fazer isto fácil, não é?
Ah, não, isso não.
Ah, pronto, não, é que não é o perfil, não é? Nem a estratégia, nem nunca foi.
Sim, mas com o orçamento em que tem as medidas que o Chega defende, ele pode ou não pode, ele pode não negociar com o Chega e pôr essas medidas.
Ele pode fazer
para
o que quiser.
Chega e poder aprovar sem perder a face.
É isso, é.
Se o Chega chumbar, dizer-te, mas chumbam isto com as coisas que estão aqui.
Ele vai sempre dizer aquilo não chega ao que nós propunhamos.
Claro.
Porque não é possível nenhum partido com sentido de responsabilidade chegar às propostas do Chega, como tu próprio escreveste já várias vezes, implicam muitos milhares de milhões.
E aí lá está, perceber quem ganha a narrativa, difícil, há umas europeias pelo meio que também podem ajudar a definir algumas coisas.
Eu não diria pelo meio, as europeias são depois da manhã.
Pois é, esqueci.
Ainda nós não recuperamos da carne assada desta dias. Campanha. Já não,
mas deixa-me só acrescentar o argumento que é a ideia de negociar com todos, leia-se negociar com Chega. Porque o PS não vai estar lá.
Não, mas ou melhor, pode estar.
Já podemos ir depois ao PS, se vocês quiserem. É a mesma única exceção. Aí ele sabemos que estará dentro de negociações, não é um segredo nem um problema. O PAN e o LIVRE, quer dizer, são mais ou menos indiferentes. Não é, para as
o PAN
não
está muito bem declarado, é hoje?
Pronto, depende do dia que acordar. Mas
não,
é outra
e nos conversa. Açores também absteve-se, não foi?
Sim.
E o LIVRE tem falado sobre falar com a direita democrática.
PCP e Bloco está evidentemente fora, como o Vítor há pouco disse. Eu ouvi alguém dizer isto e, portanto, vão-me perdoar, eu não consegui citar porque, francamente, estes dias o meu cérebro tentou desligar, que sem grande sucesso, mas alguém usar o seguinte argumento. negociar no Parlamento, medida a medida, orçamento a orçamento, que na prática é o que contará para a história, é disto que estamos aqui a falar, não é? Não é só uma reforma da justiça que o PS é ilegítimo que possa existir e avançará, assim como outras medidas. Quando chegarmos ao orçamento, negociar com o Chega, na prática é entregar ao Chega o melhor dos papéis, que é aprovar as medidas que lhe sejam simpáticas,
uhum,
e estar de fora a esbracejar com as medidas que o governo da AD não fizer e que ele reclama, como seja aumentar estupidamente as pensões, peço desculpa pela expressão, as pensões como estava no programa eleitoral do Chega. Eu tenho as maiores dúvidas que isto seja uma estratégia. Portanto, eu estou mesmo curioso para perceber como é que Luís Montenegro tenciona comandar isto. Não consigo entender uma fórmula que seja compreensível e que se perspective como tendo sucesso. Não entendo.
Eunice, as europeias vão ter aqui importância, sobretudo, diria eu, que tem muita importância para ver o peso do Chega, porque o Chega se ver reforçado e como hipótese eventual ganhar as eleições, se os outros partidos foram investigados pela abstenção dos seus votantes, enquanto o Chega vai buscar a abstenção dos que não votavam.
Nós tendíamos a ler geralmente as europeias como uma avaliação de governos, sim, muitas vezes a meio de
isso
mandatos.
Isso não vai acontecer agora, não é?
E agora não vai acontecer. Portanto, as europeias não vão ter esse lado de avaliação de quem está no poder, porque mesmo que o governo seja feito muito rapidamente, terá no máximo 2 meses de poder executivo. Quer dizer, 2 meses é o necessário para um governo se instalar, basicamente, não dá para muito mais, não é? Portanto, eu acho que estas europeias, nós vamos ter que olhar para elas ou numa lógica de correção / confirmação do voto das legislativas, ou não as comparar com nada, porque elas vão ser muito pouco o que nós estamos acostumados a que as europeias sejam. E, portanto, pode eventualmente confirmar-se que o voto do Chega é um voto que está, de facto, na ordem dos 20% e, portanto, não foi só...
E se for mais, Janice? Eu estou por este se, porque eu não ficava surpreendido se fosse.
Se for mais, reforça a posição de André Ventura.
E isso, consequência é que isso tem no fim do ano? Para o orçamento.
A consequência é dar-lhe mais força e dar força à estratégia da declaração que ele te fez na edição de sexta-feira de isto é para derrubar rapidamente. Porque ele sabe que pode sair ainda mais reforçado numas legislativas a curto prazo.
Mas, João Diogo, esta estratégia de André Ventura pode ter algum efeito de agromola em pedra dura no PSD? Ou pelo contrário? Ou seja, este endurecimento de posições do André Ventura, se ele eventualmente derrubar o governo, isso não lhe dá garantia nenhuma de que, ainda lhe tira mais garantias de que num próximo governo possa ser incluído?
Não tenho a certeza disso. A dificuldade de
ou abre perspectiva a que o Montenegro reveja a estratégia para uma nova...
E nunca poderia ser Montenegro. Aliás,
acho que é
mais ou menos evidente que no PSD a opinião também não é consensual. A estratégia para algumas pessoas não seria esta, mas foi esta que foi escolhida e, portanto, agora ninguém diz outra coisa. Uns por convicção, outros por tática, outros só por respeito ao partido. Portanto, não é certo o que é que aconteceria depois. Assim como não é certo, também temos dito que, eventualmente, deitar um governo destes abaixo, que normalmente significava que prejudicava o partido que o fazia, neste caso não temos essa certeza. Pelo contrário, já parece que trabalhamos com a perspectiva contrária de dizer, bom, André Ventura manda abaixo e depois ainda cresce. Portanto, é muito difícil. E eu diria, às vezes há um cheiro a fim de ciclo, por acaso. O PSD ganhou as eleições, não é? O AD... Mas a vitória não foi retumbante, os festejos não foram, e há um cheirinho à última oportunidade de uma estratégia como estas.
É?
Eu sinto, mas também porque sou das pessoas que acredita, bem ou mal, que o Chega não é uma questão de conjuntura, não é uma questão de tetos, quer dizer, terá um teto, como todos os partidos têm, mas não acabou aqui. Não é um PRD, por isso é que eu dizia há bocado para pararmos com as comparações com o 85 ou com o Cavaco. que o PSD tenta fazer muito, mas acho que as coisas são mesmo diferentes.
Sim,
o tempo é mesmo
outro.
É
muito diferente do PRD.
Pronto. É muito diferente do PRD, mas a minha dúvida, na verdade,
portanto,
é,
eu acho que
esta,
é última...
se ainda há um cheirinho de última oportunidade ou se ela já acabou.
Ou isso, eventualmente. Mas de facto,
porque
Montenegro...
o que chega já acabou.
Mais uma vez.
Se a ideia é aprovar orçamentos de Estado que o chega, já acabou a barreira. Estamos só em ilusionismo, não há outra coisa. A partir do momento porque em que senão... há um partido que se senta com o Chega e que negocia com ele da maneira que vocês quiserem.
Mas em verdade, não havia outra maneira de ter governo, não é? A não ser que fosse com o PS.
Mas eu não estou a duvidar. Eu sobre isso é evidente que não há grande maneira.
Não há grande maneira.
Ou há PS ou não há outra. Estamos de acordo. Mas isso é substancialmente diferente do momento pré-eleições onde nós estávamos. Que era acharmos que o Luís Montenegro ia para esta legislatura dizer é assim, assim como eu quero, e se não for assim, há eleições. Que era a Cavaco, era a conversa do Cavaco de 85. Nós subitamente já não estamos na conversa do Cavaco de 85.
Mas de alguma maneira o Luís Montenegro...
Já estamos na estratégia, desculpem, mas mal comparado, à do Costa de 2015. Desculpem, negociar no Parlamento é o quê?
Não é um acordo parlamentar,
não é?
Ele fez um acordo. Fez um acordo, não é a mesma coisa.
Está bem, Vítor, isso é verdade.
E temos visto algumas pessoas empurrar para o PS também,
mas
não é?
Se há um acordo no orçamento, hoje ainda não há, mas se houver um acordo no orçamento, há um acordo no orçamento. Ou vamos-lhe chamar outra coisa? Vamos chamar uma coisa que o André Ventura, subitamente e por milagre, achou que devia aceitar sem ter nada de especial dele. Era isso? Sem ter uma reivindicação dele? Mas vá lá. É assim. Ainda estamos em Portugal no século XXI. Não, nem adiantámos o tempo, nem retrocedemos brutalmente. A realidade é esta, não é?
Sim, uma coisa que é possível admitir ou ter como certeza é que também se achou que essa estratégia feita assim podia de facto servir para o apelo ao voto útil e Montenegro saísse mais confortável. Não aconteceu. Portanto, agora tem de trabalhar com o que tem, que é pouco. É pouco e é difícil.
Ele pode ter, mas ele pode achar que tem vantagem para eleições.
É isso que estamos para perceber.
Em condições normais,
se a barreira,
diríamos que sim.
Mas... o circo sanitário já acabou mesmo, ou se ainda vamos ver mais à frente se isto é uma última oportunidade
mas
para desbloquear e manter o circo.
Qual é a vossa opinião? É que ele tem vantagem em manter o circo sanitário e obrigar o Chega a levá-lo a eleições, ou fazer assim uma cortina de fumo para fingir que, quer dizer, que negocia com todos e o Chega está lá pelo meio, no fundo as negociações servem para negociar com o Chega e nada mais do que isso. Das duas estratégias, qual é que achas que é mais certa?
Não sei.
Ou que ele vai seguir?
Confesso que não sei.
Eu também não sei qual é que vai seguir.
Eu gostava,
a humildade
pelo menos...
dos nossos comentadores aqui.
Vou dizer uma coisa que não responde à tua pergunta, mas talvez acrescente complexidade a ela. Olhando para... Eu tenho ouvido muita coisa... Eu tenho lido muita coisa sobre o que se tem passado, sobre o populismo, e quando tenho lido muita coisa, é muito pouco do que efetivamente tem sido escrito, que é uma alucinação de teses e de livros e de documentação, mas ainda assim, o suficiente para ter uma ideia. Nomeadamente a ideia de que aquilo que se diz de há uma regra, ou o Partido Socialista se entra nisto acaba, ou o PSD se faz isto ou assim ou assado...
Não há regra.
Não há regra nenhuma.
Já foi tentado de tudo e basicamente todas falharam bem, de uma maneira ou de outra. Não é?
Agora, houve duas coisas que ainda não ruíram em estratégias. A primeira, que é a mais básica de todas, é a da Alemanha. Ainda não ruiu o acordo entre os dois grandes partidos para que a extrema-direita, e ali pode-se dizer abertamente, é a extrema-direita mesmo... É violenta, é protofascista, contra a democracia, as regras instituídas da democracia. Sim, isso aqui também. Mas, bem, enfim, mantendo-me nestes três princípios. Mantém-se, apesar de grande tensão dentro da CDU, neste momento, mantém-se essa barreira e a AfD continua sem aceder ao poder. Acresce que há um sinal positivo, extraordinário, não é? Há um sinal positivo, que é... Nas eleições europeias, as últimas sondagens indicam-se que a CDU está com uma larguíssima vantagem. E a AfD descendo.
Uhum.
Nas eleições europeias, onde é muito mais fácil, assumimos nós todos...
Este é um discurso absolutamente anti-europeu. Mais
certo.
Que a senhora Le Pen ainda.
E é interessante que isto esteja a acontecer. Segundo exemplo, aconteceu na semana passada. Houve bloqueio ao senhor Wilders para que ele não acesse ao governo.
Uhum.
Houve eleições e... Diziam os que defendem, bastante legitimamente, a tese de que não o cerco sanitário não serve para nada, o Sr. Wilders ganhou as eleições. Teve 4 meses a tentar negociar com outros partidos. Não conseguiu fazer governo. Não deu. Porquê? Porque se manteve um cerco.
Não quer dizer que ele tenha caído nas sondagens, que aliás não caiu, não é?
Isto mete-se, é um bocadinho como as maratonas. Mete-se ao minuto, não é? Quer dizer, ao fim do quilómetro 37, nós podemos dizer que o A ou B ou C vai à frente. Não podemos dizer que ninguém ganhou nada. Quer dizer, uma vitória é sempre conjuntural. Agora, o que aconteceu foi, ele tentou negociar e aquele programa era de tal forma radical e o partido do Wilders, mesmo tendo ganho, era tão fortemente rejeitado pelos eleitorados dos outros partidos que eles bloquearam o acesso dele ao poder, mesmo tendo ganho a eleição. O que é que vai acontecer a seguir? Nós não sabemos. Eu, aliás, ainda não conheço sondagem
nenhuma. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa. O que eu gostava era que o que quer que aconteça a seguir tenha um mínimo de clareza que os Açores não tiveram.
Uhum. Era bom.
Porque os Açores foi um governo que tomou posse antes das eleições da República e que não disse claramente o que ia fazer, e a seguir, na semana a seguir às eleições da República, o seu programa de governo passa com...
Aliás, isso era estratégia clara para não contaminar as eleições nacionais.
Foi estratégia clara para não... A estratégia foi clara para não contaminar as eleições nacionais. Não foi uma estratégia clara, não é? Com todas as diferenças que depois isto tem, não é? Porque nos Açores, ao contrário da República, o PS teve uma posição à partida de votar contra o programa de governo. Na República, o PS tem uma posição à partida que é o contrário, que é deixar passar o programa de governo. Uhum. E o PS na República é... Eu acho que o PS, e temos visto nestes dias, precisa muito de se encontrar e de tentar depois reencontrar o seu eleitorado. Porque o PS na República deixa passar o programa de governo, dando aí alguma liberdade ao Chega para fazer o que entender. Mas depois, também à partida, anuncia que não viabilizará orçamentos. E aí chega o momento da responsabilidade ou não do Chega. Portanto, a situação nos Açores e a situação na República têm dados à partida bastante diferentes, embora, no fundo, depois tenham grandes semelhanças na forma como é a aritmética dos partidos.
Uhum. Só uma coisa rápida para passarmos ao que não nos sai da cabeça. David, faz sentido António Costa não queria ir para a Europa? Não queria ser candidato? Esta notícia em primeira mão do Dr. Marcos Mendes, é a segunda que comentamos hoje.
Já são muitas, não é?
Faz sentido com o que eu sei, faz sentido por ele próprio, na medida em que, pelo que se percebe, António Costa continua um bocadinho à espera de perceber se pode esperar algum tipo de desenvolvimento do seu processo judicial antes cedo que tarde, e porque, na verdade, António Costa não tem vontade nenhuma de ir para o Parlamento Europeu. Outra coisa será o cenário de, bom, se houver hipótese de ir para o Conselho Europeu, presidente do Conselho Europeu, sim ou não. Eu ouvi um podcast do Political, que é a nossa concorrência, se quiseres. Não é nada a nossa concorrência.
É um belíssimo... É o nosso apoio.
Um belíssimo jornal. Estás a armar-te um bocadinho a pingarelho.
Não, é, sim, um bocadinho. Não, o Político é um bom jornal, o único verdadeiramente jornal europeu digital, com ótimas fontes em Bruxelas, e que dizia na semana passada, ou alguns dos seus repórteres diziam, que se António Costa estiver livre, claramente é a hipótese A, B e C. Eu acho que isso não
ajeitará... Ónus judicial, é isso que estás a falar? Ou livre... profissionalmente?
Ónus judicial. Profissionalmente é outra conversa. Acho que ele arranjará sempre o que fazer, mas não
vai fazer arbitragem europeia.
Também ganha-se dinheiro na arbitragem.
Não estou a dizer arbitragem entre os países europeus.
Ah, essa é outra arbitragem.
É arbitragem.
Eu acho que faz sentido na medida em que António Costa dificilmente pode aceitar qualquer cargo, ainda que seja só fazer parte de uma lista candidata a sem ter uma clarificação do caso judicial que levou à sua demissão. Portanto,
pode contar aí o fator Chega? António Costa como candidato, antes disso está clarificado, e André Ventura a gritar todos os dias corrupção.
Sim, ia ser péssimo.
Para o PSD, achas que era é uma boa notícia que António Costa não ir, ou é uma má notícia?
Eu acho que o PS e o PSD andam de lanterna ou candeia à procura do cabeça candidato de lista.
Não? Obviamente era um candidato fortíssimo. Duvido que o PSD não tenha ficado satisfeito que não seja António Costa, porque continuava a ser um candidato fortíssimo, dependendo, obviamente, das questões judiciais. Mas, aliás, muita gente também acredita que se esta corrida tivesse sido com António Costa, mesmo com 8 anos em cima, não é certo que o resultado fosse este, e este já não foi. Brilhante. Portanto, sim, tenho pena só porque empenhámos-nos tanto nas legislativas de 2022 e depois isto durou tão pouco que não me importava de uma reedição, porque nós já temos Catarina Martins pelo Bloco, uhum. Uma surpresa enorme. João Coutrinho Figueiredo pela Iniciativa Liberal. João Oliveira não era líder do PCP, mas era um candidato fortíssimo em Évora. Se fosse António Costa também, eu chamava
só falta o Rio.
Eu chamo o Rio. Não, e o Chicão? Ah, o Chicão não pode porque há acordo com o CDS. Mas por mim não me importava de uma reedição. O Livre também ainda não se conhece, outros candidatos que não sejam o Rui Tavares, absolutamente
Ventura
tudo.
Ventura foi cabeça de lista do
André
Chega.
Ventura é candidato a absolutamente tudo também, portanto eu estou a prever uma reedição. Espero que António Costa reconsidere.
Ok, muito bem, fica aqui a mensagem para António Costa. E vamos agora ao que não nos sai da cabeça.
E, senhor deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
Eunice Lourenço, começo por ti, o que é que não te sai da cabeça hoje?
Olha, nestes últimos dias pós-eleições, e tenho-me lembrado muito de uma entrevista que fiz já há cerca de um mês e pouco, à Teresa Ribeiro, que é representante da OSCE, que é a Organização para a Segurança e a Defesa da Europa, a representante para a Liberdade dos Média. E ela,
podem ler essa entrevista no site do Expresso, se forem assinantes. Se não forem assinantes, podem assinar para ler.
Pois. E ela fazia uma reflexão sobre como os partidos de direita radical têm chegado ao poder em muitos países da OSCE, em muitos países da Europa, e como acabam por minar um bocadinho o sistema. Ao entrarem no sistema, acabam por ter de entrar em todos os aspectos desse sistema, e esta reflexão também me veio muito por causa da notícia que o David escreveu, que foi manchete expresso, de como Chega com este resultado eleitoral, vai chegar ao Conselho de Estado, ao Conselho Superior do Ministério Público, e como é importante que as instituições democráticas sejam suficientemente robustas para acomodar esse choque com partidos que têm, para ser simpática, algumas pulsões antidemocráticas ou anti-liberdades, entre as quais a liberdade de imprensa. E, como cidadã, angustia-me um bocadinho não ter a certeza se as nossas instituições e as nossas liberdades estão suficientemente robustecidas para os tempos que aí vêm.
Bem, João Diogo.
Olha, curiosamente entronca bem, é um belo verbo entroncar, não é? Entronca bem com este tema que a Eunice trouxe, porque é difícil que nesta última semana me tenha saído da cabeça, ou não me tenha saído da cabeça, outra coisa senão a greve dos jornalistas, que foi grande, teve enorme adesão. Não vale a pena estar a repetir o caderno de reivindicações ou o momento da profissão, acho que é conhecido, é certamente conhecido nesta mesa e é também fora. Vou só partilhar convosco um exercício que eu às vezes faço, quando estou desocupado também, não julguem, mas é
tu estás alguma vez imaginar-me, desocupado?
Muito pouco, mas já faço pouco, mas é imaginar-me a acordar, a viver um dia num ano futuro. E eu gostava muito, por exemplo, em 2040, acordar em 2040, e para onde é que eu vou? E vou para uma redação. E eu gostava muito, fazendo esse exercício, de acreditar que em 2040 será possível entrar numa redação, com muitas diferenças em relação a estas, de certeza, porque isto é muito acelerado, e haver um ambiente um bocadinho menos, depressivo às vezes, ou miserabilista. Gostava mesmo de ter essa esperança, e para onde nem sempre é fácil. Acho que se a greve ou se outras manifestações de insatisfação servirem para isso, já é importante.
A inteligência artificial em 2040 vai resolver esses problemas.
É, vai fazer tudo mais bonito e alegre.
Um pessimista. A mim não me sai da cabeça um conjunto de frases extraordinárias e absolutamente assustadoras do Sr. Trump a dizer, depois do que já se sabe, do que aconteceu no Capitólio e depois das acusações de que ele incitou à revolta no Capitólio, ele dizer, se eu não ganhar as eleições, o resultado será um banho de sangue no país todo. Ou dizer que não admira que Biden e os seus bandidos estejam a querer travar-nos desesperadamente. Se não ganhar, não acredito que vá haver mais eleições de todo neste país. Isto, para além de ser um incentivo à guerra civil, enfim, para o exército armado dos maluquinhos das armas nos Estados Unidos ir aquela gente que se viu invadir o Capitólio, e esta ameaça de ditadura, ou lá o que é, acho que isto é muito assustador. E se Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, acho que devemos estar muito, muito preocupados. E se ele não ganhar, acho que devemos ficar também muito, muito, muito preocupados. E é uma coisa que se fala pouco aqui na política portuguesa. A única pessoa que está sempre a falar nisso, porque vai ser um momento de viragem da política mundial, é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Gostava de ter ouvido falar mais nisto na campanha eleitoral. David, o que é que não te sai da cabeça?
Olha, eu tinha combinado contigo que ia referir, porque é importante referir, não a eleição, mas a votação em Vladimir Putin, que caminha para o seu momento Stalin, celebrando quase já, ou estando a caminho dos seus 30 anos no poder, coisa que nenhum líder na Rússia ou antiga União Soviética conseguiu, pelo menos desde os tempos da Revolução e dos Czares.
Uhum.
Mas se me perdoares a transgressão, queria só deixar uma palavra
um momento cega da responsabilidade dos...
uma palavra pelo Nuno Judice, que nos deixou ontem. Poeta que me foi apresentado pela minha mulher. Eu não conhecia os textos do Nuno Judice antes dela. E a propósito do que dizia o João Diogo Correia, ler-vos uma parte muito breve de um dos poemas dele, e cito: a vida, as suas perdas e os seus ganhos, a sua mais que perfeita imprecisão, os dias que contam quando não se espera, o atraso na preocupação dos teus olhos, e as nuvens que caíram mais depressa nessa tarde, o círculo das relações a abrir-se para dentro e para fora, dos sentidos que nada têm a ver com círculos, quadrados, retângulos, nas linhas retas e paralelas, que se cruzam com as linhas da mão. O Nuno deixou-nos, mas deixou-nos muito.
E com esta nota, obrigado, David, pelo teu testemunho. Chegamos ao fim desta comissão política. Adeus, adeus, Political Junkies. Este episódio teve os cuidados sonoros da Ana Salomé Rita, ilustração da autoria do Tiago Pereira Santos. Esta agora é dos Heróis del Silêncio, dedicada ao herói do silêncio desta semana, uma canção velhinha. Ele, que também está entre duas terras, a da estabilidade e a da queda, dizem eles, não tenho la culpa de ver-te cair.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.